Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Carta escrita aos Hebreus, o capítulo 5. Podemos ler? Capítulo 5. Carta aos Hebreus, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 5. Vamos ler. Versículo número 11. A esse respeito temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornaste tardios em ouvir. Temos mais. Versículo 12. Com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haver feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Senhor Deus, ensina-nos com teu amor, com o Santo Espírito que nos foi dado, está em nós e em nosso meio. Que haja crescimento, maturidade, aperfeiçoamento nas vidas que estão ouvindo e aquelas que ouvirão ainda. Que nós estejamos preparados para a volta do Senhor. Perdoa os nossos pecados, abençoa os locais de trabalho, cada lar, cada vida que está ao alcance da nossa voz. Que o Senhor possa cumprir o teu desígnio em nossas vidas. E o Senhor quer é salvar. Que hoje haja salvação, que hoje haja festa no céu por pecador que se arrepender. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Glórias a Deus. A Bíblia nos ensina, Deus nos ensina, que nós precisamos de amadurecer. Sempre nós encontramos essas verdades bíblicas. Em outras palavras, a Bíblia diz que nós precisamos amadurecer, crescer, ser aperfeiçoados. Sempre. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, nós entendemos que não só aqui nesse texto que nós lemos aqui, nós entendemos que o Senhor quer que a gente cresça. Crescer. Antes crescei, olha, na graça e no conhecimento. Então, o Senhor nos chamou para que o nosso crescimento ele fosse contínuo até a volta de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você hoje, agora. Preste atenção no que eu vou falar. Você está percebendo que você está crescendo? Faça agora uma análise da sua vida desde quando você entendeu que conheceu Jesus, aceitou no seu coração. Faça agora uma breve análise. Desde quando você começou a sua jornada, a sua carreira como cristão, como cristã, como servo e serva, como é que você está hoje? Quantos anos se passaram? Você cresceu, você amadureceu, você teve conhecimento mais profundo das Escrituras Sagradas, você cresceu na intimidade com Deus, você teve mais tempo com Deus. Se você passou 10 anos... pela ordem natural das coisas, se esse tempo foi proveitoso e você teve intimidade com Deus, então você está conhecendo mais de Deus, você tem mais de Deus pelo tempo que passou. Bom, é o que nós entendemos aqui na palavra do Senhor. E a pergunta que eu faço, você cresceu? Está crescendo hoje? Você vê que está parado? Parou, estagnou? E essa parada, estagnação, ela pode vir por muitos motivos. Uma enfermidade que assolou, uma tristeza profunda, uma traição de diversas formas dentro da família, dentro da congregação, uma luta na área financeira, na área emocional, fez com que você parasse de crescer, amadurecer e buscar. O que fez você parar? A Bíblia diz que nós temos que alcançar maturidade. Nós não podemos Nós começamos como criança, como bebê, mas nós não podemos terminar, principalmente nós que já temos um período na presença de Deus. E eu quero repetir aqui alguns versículos que lemos aqui. O versículo que nós lemos, o versículo 11. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto. Que assunto é? Está falando de Jesus, que é o sumo sacerdote eterno. Temos muito a respeito a falar sobre esse assunto. Mas porque vocês custam entender as coisas, é difícil explicá-las. As pessoas custam entender. Então perceba porque a gente repete às vezes muitas coisas que as pessoas não entendem, custam entender por muitos motivos também. Porque não está dando tempo devido à meditação e reflexão na palavra de Deus, por causa de ruído na comunicação, ou que outras pessoas, o inimigo ele vem e semeia a sua erva daninha também, e as pessoas ficam confusas e acabam não entendendo aquilo que nós estamos explicando biblicamente. Não é o que eu acho, o que eu entendo, não é uma doutrina de Samuel, não, é uma doutrina bíblica, doutrina dos apóstolos, doutrina de Jesus. E aqui, o escritor, ele escreveu, mais ainda, olha, vocês custam entender as coisas, então está difícil de explicar. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber qual que é certo e o errado. Veja bem o que o escritor diz aqui, olha. Quando eu falo experiência, né, algo sobrenatural, eu vi um anjo aqui, eu vi alguém. Não, não estamos falando dessa experiência. Estamos falando de maturidade espiritual. Quem ainda é criança, você veja bem, outro dia apareceu um vídeo circulando por aí, uma criança de 2 anos, eu não sei. É uma criança, apareceu uma cobra perto da criança, a criança que saiu correndo atrás da cobra, a cobra correndo da criança e a criança correu, a cobra fugindo e a criancinha, ela não tem noção de perigo, foi atrás da cobra e a cobra se esquivando daqui, pegou na cauda da cobra e enfim. E é isso que está dizendo aqui o escritor. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança, não tem nenhuma experiência. Para quê? Para saber o que está certo e saber o que é errado. Graças a Deus, porque tem crianças, esse é sinal de que vidas estão sendo geradas. Mas essas crianças não podem ficar e morrer de inanição, sem crescimento, sem alimento, quando há uma estagnação no crescimento, porque algo está errado. Na vida espiritual não é diferente. Por que que eu não estou crescendo espiritualmente? E quem não cresce é criança. E quando é criança, não tem experiência. Não tem experiência. Sabe para quê? Para discernir o que é certo, o que é errado, o bem e o mal. Nós precisamos dessa maturidade. E o escritor está dizendo isso. O capítulo 6 também é um complemento disto. Os primeiros versículos do capítulo 6 fala das pessoas estarem correndo perigo porque não crescem. Não crescem, não crescem, não crescem. E aqui diz o escritor, olha, eu estou preocupado, eu estou ensinando, falando, só que vocês estão difícil de entender as coisas. Por favor. Vocês custam a refletir. O versículo 12, depois de tanto tempo, já era para ser professor, mestre, mas ainda necessita de ensinar os princípios elementares de Deus. E aqueles que precisam de leite não são adultos, não são maduros. Ou seja, não estão aptos a discernir. Isso é um perigo muito grande. Sobre este tema, nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Muitos acreditam que seja Paulo. Agora falando de Paulo, ele escreveu, aí com certeza escreveu aos Efésios, à igreja de Éfeso, da seguinte maneira. Efésios, o capítulo 4. Vamos ver a coerência da Escritura Sagrada. No capítulo 4 de Efésios, versículo 7, está escrito assim. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. A graça nos foi dada à medida do dom de Cristo. Vamos ler agora o versículo número 14, perdão. Ler o versículo número 14, que está escrito assim. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos, crianças inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Ok? Bom, já sabemos que Cristo é verdade. Uma criancinha já sabe disso, mas a criancinha ela não tem discernimento, não sabe discernir o bem ou o mal, o correto do incorreto. O Espírito Santo que guia, orienta a igreja é o Espírito da verdade. Satanás, ao contrário, é o pai da mentira. Então, como nós somos seguidores de Jesus, devemos ter um forte compromisso com a verdade. Jesus é a verdade. Isso significa que nossas palavras devem ser sinceras, nossos atos devem ser honestos, devem refletir a integridade do Senhor Jesus. Defender a verdade pelo amor não é fácil. E não é conveniente, muitas vezes, não é agradável, mas é necessária para que a igreja possa continuar a fazer a obra de Deus no mundo. No mundo. E aqui Paulo diz, no versículo 14, para que não sejamos meninos inconstantes. Ele diz que nós temos que crescer. Quando menino, faz coisa de menino. Quando adulto, faz coisa de adulto. Eu quero que você, como é a sua resposta hoje? Eu quero que depois, ao longo do programa, você honestamente escreva: pastor, eu passei um período sem crescimento, passei um período acreditando em coisas que não são bíblicas, não são verdadeiras, mas agora eu quero crescer, eu preciso crescer, eu estou tendo sede de um alimento do céu, eu preciso, e com esse alimento eu sei que eu vou crescer. Deus vai me dar o crescimento, aliás, quem dá o crescimento é Deus. E como fazer isso? E o que Deus quer pelas Escrituras Sagradas, não é uma pregação, não é um ensinamento meu, mas um ensinamento de Deus. Deus quer, Deus exige de cada um de nós crescimento. Ele diz que quando nós o aceitamos, nós nascemos, somos um bebê, mas o Senhor requer de nós que tornemos-nos adultos, que haja o que? Maturidade, que haja crescimento, sejamos adultos, maduros, equilibrados, sóbrios, sensatos. E algumas coisas que precisam ser feitas. Primeira coisa, Deus, ele usa o curso natural dele, ele não muda. Tem o tempo de Deus. Deus não nos apressa. Porque maturidade não se encontra da noite para o dia, não é decreto. Eu decreto que você hoje vai ser adulto. Não é assim que funciona. Para ser adulto, você precisa adquirir experiência, tempo com Deus, adversidades, provas, tribulações, lutas, vitórias, aparentes derrotas que o mundo acha que é derrota, mas todas essas coisas vão te fazer crescer. Então não queira crescer da noite para o dia. Agora o crescimento é hoje, amanhã, depois. Como crescer? Já temos aqui sido repetitivos, e eu vou receber mais uma vez. Você cresceu um pouquinho hoje quando você leu a palavra de Deus e meditou nela? Senão você está perdendo tempo, e daqui a 10 anos, eu não cresci, não amadureci. Aí você não é um instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Aí você não é abençoado por quê? Porque mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Muitos só querem receber, não tem problema receber. Mas você recebe para ser maduro, para você ser crescido, para você se tornar um adulto e depois abençoar outras vidas. E existe um processo de amadurecimento. O grande problema é que pessoas não passam, querem se desviar do processo de amadurecimento, de crescimento. E muitos não se tornam adultos por muitos motivos. Preguiça, desleixo, lutas, provas, por causa de falsos crentes, de falsos pastores, falsos líderes. Todas essas coisas encontramos na palavra de Deus, mas elas não serão desculpa no dia do julgamento. Eu preciso crescer hoje, meu compromisso é com Deus, como diz o escritor, meu compromisso é com o Pai, meu compromisso é com o Filho. 1ª coisa que precisamos entender, diz assim: não sejamos mais meninos, não sejamos mais meninos. Não adianta, eu não posso ser mais menino, eu tenho que crescer. Efésios 4:14, não sejamos mais, ou seja, o tempo de menino, como é que está? Tem pessoas que é menino há 20 anos, ainda continua menino. Não pode. Em hipótese alguma, não sejamos assim, crianças no conhecimento, fracos na fé, inconstantes em nossos julgamentos, cedendo facilmente a toda tentação. Pastor Mário, nas suas pregações, eu lembro, não é o caso aqui, não queremos jamais, em nome de Jesus, ser instrumento para ofender ninguém, não. Mas existem circunstâncias. As pessoas precisam o quê? De entendimento. Em muitos casos, as pessoas precisam de vergonha. As pessoas não têm mais vergonha de pecar, não têm mais vergonha de ceder, não têm mais vergonha de estar maculado, não têm mais vergonha de ficar na estagnação. Inconstantes, cedendo com facilidade todas as tentações. Quem faz isso é criança. Você ensina uma criança, olha, se vem alguém assim, não faz. Mas vem alguém com doce, vem com a bala, vem com um brinquedo, vem com um joguinho. A criança vai ceder. E a Bíblia diz que você não pode ser criança por isto. É por isso. Não pode. Como nuvens no vento, com doutrinas que não têm nenhuma verdade, não têm solidez, sendo, portanto, comparados ao vento, engano dos homens. Agora, quando você deixa de ser criança, você pode, como diz o texto que lemos em Hebreus, discernir o bem e o mal, o certo e o errado. Tem pessoas que se dizem doutores, pastores, são charlatões, aparentam milagre, prometem o que não podem fazer, são pessoas sedutoras, com habilidade para enganar, são astutos. A habilidade deles de encontrar maneira de seduzir e enganar, enganam de forma fraudulenta. É por isso que Paulo diz, por isso que o escritor aos Hebreus também diz: pelo tempo já era para vocês serem adultos, porque estão ainda criança. Por quê? Não sejamos mais meninos inconstantes, mudando a cada instante, mudando. O melhor método que podemos usar para nos fortalecer contra esses enganadores é estudar, meditar, tempo com Deus, e o Espírito Santo nos iluminará. Quem é que dá maturidade? Primeiro momento, Deus. Deus dá maturidade. A grande diferença e o grande significado do nosso crescimento é que o crescimento vem de Deus. Nenhum cristão, nenhum atinge a maturidade sem submissão ao senhorio, majestade e o poder de Deus. Nenhum. Deus que trabalha em nós, Deus é que muda, que faz todas as coisas. Então tudo vem de Deus. A soberania é de Deus. Então, maturidade, sem se submeter à doutrina, sem se submeter à soberania de Deus, não há crescimento. Há um falso crescimento, a soberba. Deus não quer que isso aconteça. Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, está escrito: pois Deus é que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. É Deus que opera. É Deus que dá o crescimento, então se submeta a Ele, se submeta à soberania divina. Tem pessoas que querem parar de crescer porque encontrou uma dificuldade, encontrou uma pedra no caminho, encontrou um obstáculo, encontrou espinhos.
Você cresce tendo conhecimento da palavra de Deus. A maturidade, ela vai pelo entendimento e o conhecimento do que Deus diz. E o que Deus diz está na palavra dele. Quem se orienta pelas próprias conclusões perde a direção, perde o alvo e substitui a palavra de Deus pelo humanismo, pelo pseudo-dom.
Deus é que dá maturidade e crescimento. E o conhecimento vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é o baluarte, é o esteio. 2 Timóteo 3,15. E uma coisa que nós falamos aqui é que nós precisamos de tempo. O crescimento, a maturidade não é instantâneo. Tem uns que nasceram ontem e hoje já se dizem adultos, já querem ser apóstolos, pastores, dirigentes, isso é um engano. E é contra a Bíblia, que diz que os novos convertidos não podem ter responsabilidade. Antes devem ser provados, antes tem que ter um tempo de maturação, um tempo de crescimento. Então, a maturidade inclui o tempo de uma vida inteira. A maturidade é o resultado de um processo que percorre todas as etapas de nossas vidas. Vamos ver o que diz Filipenses capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então é um tempo durante toda a nossa peregrinação. As pessoas querem passar por tema do tempo de Deus. Isso corta meu coração. Quando nós estamos aqui pregando, ensinando, falando, proclamando a volta do Senhor Jesus, não estamos dizendo com isso que nós somos já maduros, perfeitos. Não! É porque eu tenho visto e chego a chorar que eu não posso inculcar. Dizer, não faça isso. Não faça isso. Mas as pessoas não atendem. São difíceis para entender. E outra coisa, nesse estágio de crescimento, de maturidade, de aperfeiçoamento, já dissemos que Deus que faz isso, é o conhecimento da palavra, intimidade com Deus, é o tempo. E outra coisa que ninguém quer, sofrimento. O sofrimento é o primeiro e contínuo provador da fé. Que o sofrimento, que aquele que aguarda em Deus, gera o quê? Perseverança. Hoje está todo mundo correndo do sofrimento. Como querem crescer? Vem um sofrimento, sai da presença de Deus, peca, depois volta, não repara o erro, não repara o que fez. Lembra-se da carta às igrejas da Ásia? Arrependa-te lá onde caíste. A pessoa cai e não se arrepende. Não é arrependimento e remorso porque não reparou a queda. Não reparou o erro, não pediu perdão. Não se prostrou contra Deus. Não se prostrou diante de Deus, melhor dizendo. Sofreu, acabou. Então no sofrimento há crescimento. No sofrimento há maturidade. No sofrimento há experiências com Deus profundas. Muitas pessoas dizem também, olha, nós crescemos com as vitórias. Sim, claro, as vitórias fazem parte porque nós estamos numa batalha. Em nossa batalha nós somos feridos, nós também atingimos o adversário. O adversário que eu digo não são pessoas. O adversário são principados e potestades. Então o sofrimento faz parte também do nosso crescimento. E a gente, quando chega a essa etapa do crescimento, queremos buscar um atalho. Não busco atalho. Não estou dizendo que o seu sofrimento não seja real. Você pode estar pensando, poxa, o pastor não está passando o que eu estou passando. O pastor não está vivendo o que eu estou vivendo. É por isso que ele está falando assim. Irmão, irmã, lembra-se, soberania de Deus. Todos nós estamos sofrendo. Nós que queremos o Senhor, todos nós estamos sofrendo. Todos nós. E este sofrimento faz parte da nossa maturidade. Não fuja. Fala-se muito de vitória. Sim, vitória. Mas quantos fogem e se envergonham de fracasso? Eu posso entender que o fracasso é o mais revelador espelho da limitação humana e da necessidade do poder de Deus. Uma experiência de fracasso joga o orgulho por terra, joga a autossuficiência, vai embora. Vamos ler uma experiência que Paulo nos conta quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Está escrito assim: mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, sinto prazer em tudo isso, nas angústias, por amor de Jesus. Pois quando estou fraco, então que sou forte. Fala-se tanto em vitória. Esses versículos parece que sumiram da Bíblia. Ninguém quer, ninguém busca sofrimento, ninguém busca fracasso. Mas na economia de Deus, quando esses fracassos são colocados diante de nós, um empreendimento, algo que foi feito e deu errado e você fracassou, aí aparece o orgulho, que você se esconde, tem vergonha, tem medo. Mas nós aprendemos também nas nossas etapas da nossa peregrinação, quando nós fracassamos em algumas áreas. Temos que ter a coragem e a dependência de Deus e deixar o orgulho cair por terra em nome de Jesus. Então você aprende com o tempo, com o conhecimento da palavra, você aprende com o fracasso. E mais uma coisa que você aprende, que as pessoas estão deixando de lado. As pessoas aprendem dentro da congregação. A congregação é o corpo do Senhor Jesus, a igreja. A igreja é proclamadora, querigmática das virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. A maturidade não pode ser desenvolvida com o mundo. A maturidade não pode ser desenvolvida sozinha, mas com a igreja, na igreja e para a igreja. Aí vem uns discípulos do Google, uns discípulos do pastor Google, e vem com essas invencionices. Não, eu estou crescendo, eu estou assim, mentiroso, é egoísta, é carnal, é pecaminoso, é pecaminosa. Você sofreu e agora está com medo de sofrer de novo. Tem medo do fracasso, não quer sofrer mais, está machucado da ferida, não tem condição de perdoar e está dizendo que está crescendo. Ah, você é crente em casa, você é crente sem a congregação. Isto é normal. O sofrimento faz parte da nossa vida e a igreja, com todas as suas dificuldades, é o local onde Deus determinou para que pessoas lavadas, remidas, imperfeitas no sangue de Jesus estejam ali. Então o crescimento se dá dentro da congregação. No exercício do dom e talento que Deus deu para você, não saia da congregação. Quantos estão tentando crescer em casa? Ah, mas olha a desculpa, está enganando-se a si mesmo. Mas eu estou evangelizando no trabalho, eu estou evangelizando no ponto do ônibus, eu estou evangelizando a minha família. Para de se enganar. Para de se enganar, porque a igreja é um corpo composto de muitos membros e os membros devem se reunir, congregar, porque está chegando aquele dia. Postura. Nós precisamos de postura, disposição. Para tudo tem que ser postura, disposição, garra, determinação, diligência, perseverança. Eu preciso de disposição. Eu preciso disso. Você precisa. Determinação. Na direção que devemos seguir, a direção de Jesus. Paulo disse, uma coisa eu faço, eu tenho disposição, uma coisa eu vou fazer. A disposição é uma decisão pessoal, racional. Ah, mas estou na razão. Não, você tem que decidir, eu quero Jesus. Moisés disse, eu quero o Deus de Israel. Eu prefiro sofrer com o povo de Deus do que viver em pecado. Eu prefiro ser pobre do que ser rico, afastado de Deus. Então, disposição é uma decisão
pessoal, uma disposição sua,
que vai capacitar você a aprender. O que Deus quer, eu quero pedir, por favor, se você quiser, inclusive, pode contar experiências. Desde o tempo que você aceitou Jesus, você, como se vê hoje? Vê como criança? Mas, pastor, mas eu fui ensinado errado, eu não tive culpa. Ok, mas seja honesto, conta pra gente o seu testemunho hoje. Você cresceu? Você achou que cresceu menos do que deveria, não cresceu nada? Ou você está crescendo no tempo certo? Você tem 3 anos, está com a postura, está com o peso certo, está com o tamanho certo? Ou você está abaixo do peso, está abaixo da altura, da estatura que eu digo, para que você entenda, ilustrando, se você está espiritualmente discernindo bem e mal, porque criança não consegue discernir? Como é que você está? Há tanto tempo na presença de Deus e continua criança. E quem continua criança vai precisar sempre de um adulto do lado. Não é que nós não venhamos precisar de irmãos, amigos. Não é isso. Que nós precisamos ser adultos para ajudar outras crianças que vão nascer. E assim precisamos gerar filhos espirituais. Criança não gera. Criança não gera. Por isso você deve tornar adulto para gerar filhos espirituais. Deus tem expectativa para cada filho. A expectativa de Deus é que a gente seja aperfeiçoado. Não sejamos mais meninos, mas para isso, dependência de Deus, a soberania de Deus, é Deus que dá a maturidade, o crescimento, é a palavra de Deus, a comunhão com Deus, é o tempo, sofrimento, fracasso, a congregação, postura, disposição na escolha. Eu escolhi Deus. Se eu escolhi Deus, eu tenho que entender que a escolha que eu fiz vai me gerar consequências de bênçãos, que é a comunhão dele, fracassos, sofrimentos, todas essas coisas fazem parte do cristianismo. Então, não se esqueça que circunstâncias, sofrimento, privação de alguma coisa, enfermidade, tribulação, luta, angústia, aflição fazem parte de um todo. Ontem li um versículo na igreja, eu não sei se eu vou lembrar, só quero repetir aqui, que essas coisas fazem parte também. 1 Coríntios, achei, 16:9, ainda bem que o Senhor, 8:9, 1 Coríntios 16:8-9, ficarei porém em Éfeso até ao Pentecoste, até uma festa de Pentecoste. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Uma porta grande, uma porta eficaz se me abriu. E há muitos adversários. Olha, Deus abriu uma grande porta. Porta eficaz, mas há muitos adversários. Porta que Deus nos abre, também nós encontraremos adversários. Deus vai te dar um emprego e nesse emprego você vai encontrar adversários também. Deus te deu uma empresa, nesta empresa você vai ter adversidades e problemas com o empregado, e vai ter problemas de relacionamento. Deus deu uma congregação para você reunir e você pode ter certeza que vai encontrar falsos irmãos ali. Vai encontrar ovelhas de várias estaturas para que você seja usado. Uma grande porta se me abriu. Mas há muitos adversários ali. Há muitos adversários ali. Que você entenda assim. Que você entenda assim. E tenha postura. Deus não quer que sejamos mais meninos, inconstantes. Deus não quer isso. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê a paz.